Lembrando também, como a gente já disse, né, Danúbia, rodízio suspenso na capital paulista. Bom dia para você, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, rodízio suspenso nessa quinta-feira de feriado aqui na capital paulista. A gente também tem um esquema especial para transporte público, principalmente hoje, que é feriado, a maioria das linhas opera como se fosse domingo. Então, a gente precisa se organizar, porque o tempo de espera entre um ônibus e outro, ou ainda dos trens, o período, né, que passa um trem e outro, também fica um pouco diferente, fica maior o tempo de espera. Então, para a gente ter uma ideia, na linha 7 Rubi, que é administrada pela TIC Trens, vai seguir no feriado a programação de domingo. Na sexta-feira, a demanda volta como se fosse dia útil. Nas linhas 4 Amarela, 5 Lilás, 8 Diamante, 9 Esmeralda, que são administradas pela Motiva Trilhos, vão ter também uma programação operacional diferente para quinta-feira e também na sexta-feira, por conta da baixa expectativa ali de clientes, ou seja, de usuários mesmo, transitando em São Paulo. Como é feriado, e é um feriado que acaba tendo para muitas pessoas essa ponte na sexta-feira, a maioria aproveita para ficar em casa. Então, o fluxo diminui principalmente nos horários de pico. Na linha amarela, o intervalo entre os trens vai ser de 6 minutos, para a gente ter uma ideia. Já na 5 Lilás, na quinta-feira, também de 6 minutos, e na 8 Diamante, 10 minutos de espera nesta quinta-feira. Por fim, a 9 Esmeralda também tem um tempo maior de intervalo, tempo esse de 10 minutos. Durante, então, todo esse feriado, os agentes dos trens ali de segurança ficam à disposição dos usuários também para orientar o fluxo dessas pessoas, contribuindo para que as viagens fluam de uma forma melhor e traga mais segurança. É importante, antes de sair de casa, às vezes conferir, né, no site do metrô de São Paulo, para saber como que está operando cada linha, porque na quinta-feira a maioria opera então com esse intervalo maior, já na sexta-feira volta a funcionar normalmente. A gente reforça rodízio, então, suspenso, assim como áreas de zona azul suspensas hoje, nesta quinta-feira de feriado. Volto com você.
Danúbia Braga, atualizando para a gente essas informações desse feriado em São Paulo. São 6h44, vamos conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país que já circulam nesta manhã de quinta-feira. Começando aqui pelo Estado de São Paulo, a manchete principal está aqui, ó. Trump encerra a trégua e ataca o Irã. Tráfego no Estreito de Hormuz cai. E aí, consequentemente, isso vai gerar impactos na economia, principalmente no petróleo. Por exemplo, tem um dos destaques também do Estadão, ó, petróleo sobe, governo avalia adiar retirada de subsídio a combustíveis. Logo mais, a gente tem outras informações em torno da situação no Estreito de Hormuz e no Irã, de um modo geral. Rejeição de Flávio leva a campanha de Tarcísio a falar em limite para apoio. Foto de capa de hoje do Estadão, retrato roubado de uma revolução em virtude do feriado em São Paulo, Revolução Constitucionalista de 32, uma foto de um sueco radicado no Brasil, claro, Johansson, registrando a prisão dos constitucionalistas paulistas em vagões de gado em Itararé. E é essa foto que o Estadão traz na sua capa hoje. Destaque para a Copa do Mundo também, França enfrenta os franceses, isso porque Marrocos tem 6 jogadores nascidos na França. E eles vão se enfrentar hoje em mais uma fase da Copa do Mundo. Saindo do Estadão, vamos agora para os temas abordados pela Folha de São Paulo. Manchete principal na mesma linha do Estadão. Trump retoma ataques ao Irã, põe acordo em dúvida e estremece os mercados. Petróleo subindo sob incertezas criadas pelo americano e a ameaça iraniana de fechar o Estreito de Hormuz. Bolsa e dólar também sofrem efeitos. E o dia de hoje será importante para a gente acompanhar de perto essa movimentação nos mercados. Fundo Monetário Internacional reduz a previsão de crescimento mundial, mas eleva do Brasil, também está na capa da Folha para hoje. Símbolo da pesquisa agrícola, a Embrapa se vê em encruzilhada. É mais um tema. E o governo Lula apontando risco em publicações feitas por ministros. A Folha traz como foto de capa hoje exatamente o Donald Trump, numa referência ao reinício dos conflitos contra o Irã no Oriente Médio. E agora vamos para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, que traz na capa também conflito no Oriente Médio. Estados Unidos voltam a atacar o Irã. O petróleo sobe e a trégua na guerra fica ameaçada. Trump afirma ter retaliado a ofensiva iraniana contra navios em Hormuz e que o acordo de cessar-fogo acabou, diz o Donald Trump. Outros destaques aqui abordados pelo jornal O Globo, como efeitos da guerra, o FMI revê para cima a projeção de crescimento do Brasil no ano, diz aqui o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, que traz também destaque para o enfrentamento entre França e Marrocos, a favorita e o poderoso azarão numa referência à seleção marroquina e ao futebol francês, tem sido o melhor dessa Copa do Mundo até agora. São os destaques dos jornais, você acompanha sempre aqui na programação da Jovem Pan. Agora temos 6 horas e 47 minutos. Está na hora aqui de mais uma edição do É da Sua Conta, é a nossa parceria com o PicPay, seu próximo banco. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra uma alta expectativa dos empresários para esse mês de julho. Mais da metade projetam um aumento nas vendas em relação a um mês comum. E a Renata Flores está com a gente aqui para nos ajudar a entender melhor esse movimento e trazer também dicas para os empreendedores que querem, de algum modo, aproveitar o período. Fala, Renata, tudo bem?
Oiê, tudo bem? Olha, uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra uma alta expectativa dos empresários para esse mês de julho. Claro que isso vai variar de região para região, mas a verdade é que a chegada das férias escolares e, consequentemente, o aumento do turismo em algumas cidades brasileiras ajudam muito o comércio no mês de julho. Até mesmo quem não viaja durante o mês acaba mudando a sua rotina, saindo para jantar com os filhos em um lugar diferente. Além disso, mesmo o Brasil não competindo mais no Mundial, ainda tem muita gente que gosta de se reunir com os amigos para tomar sua cerveja e assistir ao resto da competição. Agora, para aproveitar esse momento, o empreendedor pode apostar em campanhas e promoções especiais para famílias ou então para os grupos de amigos, né? Aproveitar que é inverno, investir em produtos relacionados a essa época, por exemplo, o fondue, o festival de caldos, a noite de vinhos e, claro, para contar com o PicPay para ajudar na hora dessas vendas. Pelo app do PicPay Empresas, você faz o credenciamento, você vai solicitar a sua maquininha e pode receber o aparelho em apenas um dia útil. E com ela, você vai então aceitar os seus pagamentos via Pix, cartão de débito, crédito e até vale refeição, podendo parcelar em até 18 vezes para os seus clientes. Amanhã a gente está de volta com mais dicas aqui. Lembrando que se você quiser tirar alguma dúvida e acompanhar também as outras edições dos programas passados, é só acessar picpay.com/é da sua conta. Até amanhã.
Até amanhã. Está combinado então, Renata Flores com a gente. 6 horas e 50 minutos agora. Os Estados Unidos atacaram 90 instalações militares iranianas. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, participa conosco. Tem mais detalhes e informações a respeito desse assunto. Luca, a gente falava aqui agora há pouco sobre essa ação, mais uma vez, do presidente Donald Trump. E aí não dá para a gente saber, né, Luca, se isso é mais um cenário de conflito, como a gente acompanhou lá no início, ou se efetivamente daqui a pouco a gente vai ter um outro cessar-fogo, porque, em resumo, esse conflito não interessa para nenhum dos dois lados, né? O Trump, porque tem problemas econômicos, porque é uma promessa de campanha que ele está quebrando, porque ele tem eleições e meio de mandato. E os iranianos, porque sofrem com sanções, porque tem uma economia debilitada e um conflito também não interessa para eles. Então, talvez seja mais um recrudescimento momentâneo, mas daqui a pouco a gente volte a falar em cessar fogo, talvez, né, Luca? É uma montanha russa. Bom dia para você.
Realmente uma montanha russa, Nonato. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Após as ameaças feitas pelo presidente Donald Trump na cúpula da OTAN, dizendo que voltaria a atacar o Irã, de fato isso aconteceu na última noite. Os Estados Unidos atingiram pelo menos 90 alvos iranianos, de acordo com a CENTCOM, né, o Comando Central dos Estados Unidos, que realiza essas operações. Eles disseram que regiões como Bandar Abbas, próximo ao Estreito de Hormuz, também outras localidades que produzem drones e mísseis balísticos foram destruídas, dizendo que querem acabar com toda a capacidade do Irã de atacar embarcações. A gente sabe que este conflito passou por um processo de cessar-fogo durante os últimos 15 dias, mas que as diversas negociações alcançaram um impasse. O Irã não querendo abrir mão do seu programa nuclear, não querendo deixar com que o fluxo de navios, embarcações pelo Estreito de Hormuz acontecesse sem o pagamento de pedágio, e os Estados Unidos também irredutíveis nas suas condições colocadas. Os iranianos atacaram algumas embarcações no começo dessa semana e, em resposta, os Estados Unidos disseram que o cessar-fogo acabou e que a guerra recomeçou. A grande pergunta que é feita pelos analistas aqui na Europa é a mesma que você fez. Será que este recomeço é um recomeço total e a guerra vai voltar em grande intensidade, assim como foi nos meses de março e abril? Ou será apenas uma montanha-russa, né, de recomeços e términos, porque não é interessante para nenhum dos lados? Essa é uma grande questão. O Irã ameaçou atacar bases militares americanas no Kuwait, no Bahrein e no Catar durante as próximas horas. Os militares e os civis nessas regiões já estão avisados que há o risco que isso aconteça. Tudo isso também em meio ao funeral de Ali Khamenei. Hoje, inclusive, que acontece o seu enterro na cidade de Mashhad, onde ele nasceu. Durante os últimos 5 dias, a gente está acompanhando o grande evento que tem sido também para os iranianos, a despedida do seu líder supremo, que foi morto logo no primeiro dia da guerra e que tem grande peso simbólico. Vamos observar como os Estados Unidos conduzirão as próximas horas desses ataques, se vão também atacar as centrais elétricas, pontes e outras infraestruturas críticas que podem, de fato, deixar o Irã em uma situação ainda mais complicada, considerando também que os iranianos continuam com um poder de fogo expressivo, atacando também alvos americanos em toda a região. A Europa olha com preocupação para essa questão, já que o preço do petróleo voltou a subir de forma galopante e provavelmente volte a bater os $100 o barril já durante o começo da próxima semana, o que é uma má notícia agora no auge do verão europeu, com muitas viagens marcadas e com a possibilidade da falta de commodities energéticas com o fechamento definitivo do Estreito de Hormuz mais uma vez, ou seja, tudo interligado. Isso pode afetar também o Brasil. A gente vai ficar de olho nas próximas declarações e principalmente das próximas ações militares, seja do lado americano, seja do lado iraniano.
Está combinado então, Luca Bassani, direto da Europa, como ele destacou. Daqui a pouco mais informações na programação da Jovem Pan e reflexos também nos mais variados setores da nossa sociedade. Os tribunais de justiça intimados pelo STF a dar explicações sobre eventual descumprimento à regra dos penduricalhos começam a se explicar nesta quinta-feira. A reportagem é da Janaína Camelo.
Tribunais de justiça intimados pelo STF para dar explicações sobre eventual descumprimento à nova regra dos penduricalhos começaram a apresentar os esclarecimentos. Termina hoje o prazo dado aos presidentes dos tribunais de justiça do DF e dos estados de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Eles precisam apresentar informações dos pagamentos de verbas indenizatórias e auxílios pagos a magistrados entre os meses de abril e julho. A cobrança partiu de 4 ministros do STF, relatores de ações sobre penduricalhos, após notícias em veículos de imprensa de que tais tribunais teriam descumprido a ordem do STF que fixou limites para o pagamento dos extras. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal alegou que os pagamentos têm respeitado os parâmetros definidos pelo STF, mas admitiu que, em maio, pagou R$ 448 mil a uma única magistrada e outros R$ 125 mil a outra magistrada em junho, nos dois casos referentes a férias acumuladas. O Tribunal de Justiça do Maranhão também disse que pagou, no mês de maio, R$ 270 mil a um único magistrado, valor referente a verbas rescisórias de aposentadoria. O tribunal disse ao STF se tratar de um caso isolado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro alegou que não descumpriu a decisão da Suprema Corte. No entanto, nas planilhas de pagamentos do tribunal, anexadas ao processo, constam diversos casos de auxílios a um único magistrado que somam mais de 100 mil reais em um único mês. Em março, o plenário do STF limitou os pagamentos dos penduricalhos para magistrados e membros do Ministério Público, extinguiu algumas das verbas extras e definiu que não podem ultrapassar 35% do subsídio. A medida foi tomada para evitar os chamados supersalários no judiciário, extrapolando o teto constitucional, que hoje é de pouco mais de R$ 46.300. O limite fixado fica valendo em regime transitório, até que o Congresso crie uma lei federal regulamentando as verbas indenizatórias nos três poderes.
Jornal da Manhã, 6 horas e 57 minutos.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor. Jovem
Pan. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos atua há anos promovendo o fortalecimento das áreas tecnológicas, incentivando a valorização profissional e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Comprometida com a ética, a qualificação e a representatividade profissional, a Associação desenvolve ações voltadas ao aperfeiçoamento técnico, integração da categoria e aproximação entre profissionais, estudantes, instituições e comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o suporte institucional aos associados, divulgação de oportunidades, realização de eventos técnicos, palestras, treinamentos, cursos de capacitação, reuniões setoriais e atividades de networking profissional. A entidade também promove ações em parceria com órgãos públicos e instituições como o CREA São Paulo. AEA, responsabilidade, inovação e compromisso com seus associados.
Aqui toca o seu som. 95,9.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
O do Jornal da Manhã fica por aqui. A segunda já está chegando com a Beatriz Frenner e o Vanducini.
E aí, Noni?
Bom trabalho para vocês.
Bom dia, bom descanso nesse feriado.
Será um dia ótimo.
Maravilhoso.
Bom trabalho. Valeu, gente.
Tchau, tchau.
É.
Agora 7 horas e 1 minuto.
Repita.
7:01 da manhã da nossa quinta-feira, ou vamos lá.
pré-sexta-feira. Finalmente.
We are the world. Muito bom dia para você que nos acompanha. Muito bom ter você aqui nesse feriado para a gente trazer informação, análise, opinião crítica. Te preparar para essa quinta-feira, feriado aqui em São Paulo, que está só começando. No restante do país, seguimos aí com bastante informação, com a vida acontecendo. Coragem, meu povo.
Ao vivo no rádio, na TV e também na internet. Nosso canal é Jovem Pan News no YouTube, se você não conhece ainda. Bora lá com as informações do dia. Após novos bombardeios nos Estados Unidos, a agência iraniana diz que retaliação maciça está sendo preparada por Teerã contra alvos americanos na região, o que pode levar novamente a uma guerra total.
França e Marrocos abrem hoje a fase de quartas de final da Copa em confronto que reedita a semifinal de 2022, quando os franceses venceram por 2-0.
Nessa quinta-feira, o Jornal da Manhã também vai destacar para você informação ao vivo de Brasília, Marco Viana, o que foi aprovado na CCJ.
A CCJ da Câmara aprovou o fim da aposentadoria compulsória como punição para juízes e membros do Ministério Público. A proposta agora segue para as próximas etapas de tramitação.
O Bruno Pinheiro vai contar para a gente que a comissão da Câmara aprovou a convocação de Mauro Vieira. E por quê, meu amigo? Bom dia.
Requerimento do deputado Evair de Melo sobre a explicação do ministro Mauro Vieira de um risco de uma invasão militar do governo americano após classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. A gente conta logo mais aqui na Jovem Pan, Evandro.
E de São Paulo, a Danúbia Braga traz movimentação política e bastidores da campanha.
Isso mesmo, Tarcísio de Freitas fez críticas a Simone Tebet e também a Marina Silva por não serem de São Paulo e concorrer ao Senado. Simone Tebet respondeu: sou corintiana e não flamenguista.
E o Luca Bassani vai falar de uma onda de calor terrível lá na Europa, né, meu amigo? Não sei nem como é que você está conseguindo ficar de terno e gravata aqui no nosso Jornal da Manhã.
Agora não estamos na onda de calor, mas segundo os meteorologistas, ela deve voltar até o final do mês de julho, com temperaturas ultrapassando os 43 graus Celsius aqui no continente, o que coloca as autoridades em alerta.
E aqui no Brasil, parece que a gente também tem uma mini ondinha de calor no meio do nosso inverno, Paula Nobre.
Olha, mini onda de calor não, mas temos temperaturas um pouco mais altas sim. Eu sei que você está feliz, nossa audiência também. Temperatura sobe um pouco mais, Bia, hoje na região sudeste do Brasil e na região sul também, mas só durante a tarde. Amanhã ainda fica muito gelada nessas áreas.
E os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. Ele não escapou do feriado aqui em São Paulo, né, meu amigo? Bem-vindo.
Bom dia, Evandro. Pelo contrário, trabalhando duro aqui no feriado. E tem uma má notícia para você, Evandro.
Pô.
O FMI reduziu a previsão do crescimento da economia mundial e aumentou a projeção da inflação. É claro que isso nos afeta.
Valeu, meu amigo. Prepara o seu primeiro cafezinho, porque essa edição do Jornal da Manhã está só começando.
Vamos tentar trazer boas notícias já nessa entrada. Para te falar que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o fim da aposentadoria compulsória para juízes, que era utilizada como punição máxima para os magistrados. Quem vai trazer as informações é o Marco Viana. É uma medida bastante esperada por boa parte aí da população que traz opinião sobre esse assunto. Marco, conta pra gente. Bom dia.
Olá, muito bom dia para você. Ótima pré-sexta a todos que nos acompanham. A gente começa essa segunda edição do Jornal da Manhã justamente com essa boa notícia. A Câmara dos Deputados deu o primeiro passo para mudar a forma como juízes e membros do Ministério Público são punidos quando cometem irregularidades. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou essa proposta que acaba com a aposentadoria compulsória como punição. Hoje, quando o magistrado é condenado na esfera administrativa por uma falta grave, ele deixa o cargo, até aí tudo bem, mas continua recebendo aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. E é justamente esse ponto que a proposta quer e vai mudar. Se o texto, com o texto aprovado no Congresso, nos casos mais graves, o juiz poderá perder o cargo sem ter direito a esse benefício. para os autores da proposta. A regra atual acaba sendo vista pela população como um privilégio, de fato é, já que o magistrado deixa de trabalhar, mas continua recebendo recursos públicos. Os parlamentares que apoiam a mudança dizem que a medida deve aumentar a responsabilização de quem comete irregularidades e também reforçar a confiança da sociedade no judiciário. Por outro lado, há ainda quem defenda que é preciso preservar as garantias do magistrado para evitar pressões sobre os juízes no exercício da função. Vale lembrar que nada muda, pelo menos por enquanto. Essa foi uma etapa da tramitação. O texto ainda será analisado por uma comissão especial e depois precisa ser aprovado em 2 turnos pelo plenário, com o apoio de pelo menos 3/5 dos parlamentares. Só depois disso a proposta poderá seguir para as etapas finais até ser aprovada e com isso passar a valer. A gente segue acompanhando e olha, com dedos cruzados, uma grande expectativa para que isso aconteça. Seguiremos acompanhando diretamente de Brasília. Volto com vocês.
Obrigada, Marco Viana. Só lembrando aqui, aposentadoria compulsória é hoje a punição, pelo menos administrativa, mais séria que um magistrado pode sofrer. Ou seja, fez ali, cometeu uma irregularidade muito grave na atuação como juiz, como juíza, vai para casa recebendo aposentadoria para sempre, bem tranquilo.
Sono tranquilo.
Dinheiro no bolso. O Jess Peixoto já está por aqui para comentar com a gente essa discussão. E chama atenção, né, Jess? A medida ainda não está valendo, só que é mais ou menos a Câmara dos Deputados se movimentando, enquanto a própria corte, o próprio judiciário não estabelece o tal código de ética. Parece que ficou meio esquecido, né? Bom dia.
Bom dia, meus queridos. Ficou totalmente esquecido. A verdade é que essa pauta dos privilégios dentro do judiciário, principalmente para a categoria dos juízes, ela é uma pauta que o brasileiro comum tem bastante interesse, porque é um absurdo que nós acompanhamos nos jornais. Um juiz que ele recebe a punição mais grave para um erro que ele possa vir a cometer, ele recebe como prêmio aposentadoria compulsória, ou seja, ele recebe para não trabalhar e após ter cometido um erro, muitas vezes numa situação de afastamento, que seja venda de sentença. Então é uma coisa totalmente absurda que a partir do momento em que ele tem um problema, a partir do momento em que ele cometeu um ato errado, ele ganha nada mais e nada menos do que o benefício de passar o tempo com a família, não ter que trabalhar e ainda ganhar o seu salário. Não faz qualquer sentido. Ao mesmo tempo, a população tem se revoltado com os penduricalhos. Tanto é que o STF tomou uma postura mais ativa até nesse momento, devido até à sua crise de imagem, que infelizmente vem sofrendo, e está combatendo, está buscando até alguns caminhos para criticar os penduricalhos, que por anos passaram tranquilamente no cotidiano. Juízes e promotores, principalmente juízes, ganhavam mais de 100 mil, muito, mas muito acima do teto, sendo que uma parte considerável disso era penduricalho. Então aqui a CCJ deu uma resposta nessa primeira aprovação e eu vou até além. Em muitos momentos nós brasileiros somos realistas que o populismo impera dentro do nosso Congresso Nacional. Esta também é uma pauta que tem um apelo popular alto, mas que neste ano ela consiga dar frutos e seguir, avançar e quem sabe ser aprovada como PEC nas duas casas ainda neste ano, porque realmente é um absurdo o prêmio de alguém você ganhar o salário e ficar sem trabalhar em casa.
É o que todo mundo gostaria, né, Jess? Olha, gente, eu quero contar para vocês agora que a Comissão da Câmara aprovou a convocação do chanceler Mauro Vieira para explicar aquela declaração sobre um risco de ação militar dos Estados Unidos do Brasil. Conta para a gente, Bruno Pinheiro, qual que é a intenção dessa comissão, como que isso deve se desdobrar, meu amigo. Seja muito bem-vindo, viu?
Oi, Evandro, que bom falar com você também. Ótima quinta-feira quem nos acompanha. Essa foi uma resposta a um requerimento do deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, enviado para a Câmara dos Deputados,
o ministro Mauro Vieira alertou para um risco de uma invasão do governo americano, justamente após esse entendimento de que o Comando Vermelho e o Primeiro Comando, eles seriam, então, organizações terroristas. Evair de Mello achou que essa informação ficou muito vaga, até organizou uma entrevista coletiva e disse que iria tentar convocar o ministro Mauro Vieira. E foi justamente o que aconteceu ontem na Comissão de Relações Exteriores. Esse convite foi aprovado, na verdade, uma convocação. A ala governista até tentou uma alteração para ser um convite, onde não é obrigatório o ministro comparecer, mas foi aprovado um formato de convocação, ou seja, ele é obrigado a comparecer nesta comissão na Câmara dos Deputados. No entanto, o que não deve acontecer já nos próximos dias, porque estamos entrando no recesso do Congresso Nacional. Mas o ministro Mauro Vieira já disse que sempre esteve à disposição do Congresso Nacional e que vai comparecer nesta comissão, sim. Agora, aguardar para tentar entender de que forma que o governo chegou até essa conclusão que há um risco dessa invasão. O representante do governo americano já disse que é absurda essa resposta do Itamaraty e que não chegou a ser cogitado uma operação militar em território nacional, que isso é com o Departamento de Guerra e não é justamente o que está sendo colocado sobre a mesa, e sim as sanções, inclusive sanções financeiras e a restrição de visto. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. O nosso Lucas Merreiro já está aqui também, junto com o Jess Peixoto, para a gente avaliar um pouquinho dessa situação envolvendo o Mauro Vieira, a preocupação do Brasil com a possibilidade de ações militares nos Estados Unidos aqui no país, a partir do momento que você determina que as facções criminosas são facções terroristas. Você entende que foi, digamos, um discurso mal colocado, que agora mereça esse tipo de ação da comissão da Câmara, hein, Lucas Merreiro? Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia, Jess. Bom dia a todos que nos acompanham na segunda edição do Jornal da Manhã. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Isso é uma não preocupação, essa é a grande verdade. O que o PT está fazendo com os Estados Unidos, agora, nesse momento, falando de possível invasão militar e tudo mais, é a mesma coisa que eles estão fazendo a respeito daquela história das tarifas, dos 25%, né? Ou seja, eles estão adotando um discurso eleitoreiro, não estão preocupados em resolver nenhum tipo de problema. Então, no fato das tarifas, por exemplo, eles não estão preocupados se vão conseguir derrubar ou não as tarifas, eles estão preocupados em sair bem na fita. Né, em mostrar que eles estão garantindo a soberania do Brasil. É a mesma coisa aqui no caso das organizações criminosas, como o PCC, Comando Vermelho, sendo reconhecidas como organizações terroristas. O PT não está e nunca esteve preocupado em efetivamente combater o crime organizado. É por isso que no governo PT, inclusive, ao longo dos governos PT, as organizações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, só se fortaleceram. E eles nunca vieram com uma medida efetiva de combate ao crime. Agora, no ano eleitoral, eles estão falando que eles têm a medida lá, que eles vão aprovar uma série de projetos e tal. É balela, né? Nunca foi a intenção deles. Então, eles veem nesse discurso contra os Estados Unidos uma oportunidade novamente de mostrar como eles estão muito preocupados com a soberania, como os Estados Unidos têm uma intenção de invadir o Brasil. Vejam só, os Estados Unidos fazer uma incursão militar no Brasil seria um ato de guerra contra um dos maiores aliados que eles têm, o maior aliado que eles têm na América Latina. Não faria o menor sentido. É óbvio que o governo americano não tem a menor intenção de fazer isso. A preocupação deles é justamente o fato do, principalmente o PCC, né, ter começado a entrar com muitas drogas nos Estados Unidos, porque como eu sempre digo aqui, né, o Brasil podia exportar tanta coisa boa, podia exportar futebol, podia exportar música, podia exportar gastronomia, indústria. Não, a gente exporta modelo de organização criminosa, a gente exporta droga. E os Estados Unidos, ao enquadrarem o PCC como o que são, né, uma organização terrorista, isso possibilita meios de controle fiscal, bloqueios financeiros, de bens e tudo mais. Enfim, medidas mais rígidas e mais eficazes, mais velozes, que possam ser utilizadas para minar essas organizações terroristas. E o PT vai ficar aí desbravando, né, dizendo que a intenção deles é invadir o Brasil. Não, não é. E essa postura infantil e eleitoreira só nos coloca numa situação, numa rusga, né, ainda mais intensa e desnecessária com um grande aliado nosso, como eu falei aqui, que são os Estados Unidos da América.
se coloca essa discussão toda, né, Dias Peixoto, como se já não existisse algum nível de cooperação na segurança pública entre os dois países. A gente lembra entre março, abril desse ano, quando deu toda aquela polêmica de corta visto de representantes de um país, corta do outro, que agentes da segurança dos Estados Unidos que atuavam dentro da Polícia Federal Brasileira tiveram a credencial suspensa por conta desse problema, dessa complicação diplomática. Credenciais que já foram revistas, ou seja, já existe essa cooperação. Por que politicamente ela é tratada como se fosse o fim do mundo?
Aqui o que houve foi uma tentativa de uso político dessa situação e uma lógica de imposição de uma narrativa de soberania que ignora os malefícios do crime organizado. E mais, a hipótese dos Estados Unidos invadir o Brasil, ela é tão distante que beira, assim, até me assusta que nós tivemos um chanceler falando uma coisa dessas. Por vários motivos. Olha a situação de belicosidade entre Irã e Estados Unidos. Ainda assim, olha o tempo que foi até os Estados Unidos realmente praticar alguma ação que pode ser considerada de guerra. Então, quando o Mauro Vieira, um chanceler, fala uma coisa dessas, é totalmente desproporcional, com um viés político muito alto e sem nexo causal na realidade, causando até mesmo um mal-estar com as autoridades americanas no momento em que o Brasil negocia também o afastamento das tarifas. Então, Mauro Vieira, no seu papel de chanceler, não só atrapalhou esta negociação, como a desfavoreceu com esse discurso. E, Bia, como que você bem lembra, outros momentos de colaboração entre Brasil e Estados Unidos já acontecem. Na última semana, nessas operações que envolveram a Polícia Federal e também ações dos Estados Unidos em relação às organizações criminosas, como PCC e Comando Vermelho, nós vimos isso na prática. Então, não há qualquer necessidade de fomentar esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa. Se fosse de um político, de um deputado, de um senador, vá lá, dá para entender esse uso político. Mas agora, isso vir do chanceler, não dá. É o Itamaraty totalmente desconectado, não só da realidade, mas não advogando em prol do nosso próprio benefício.
Vamos trazer informações também sobre a política, os bastidores aqui em São Paulo, porque teve uma troca de farpas entre a pré-candidata ao Senado, Simone Tebet, e o governador também, aí pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas. O que que eles trocaram aí de acusações, Danúbia Braga? Como é que foi, como foram essas declarações públicas? Explica pra gente. Bom dia, bem-vindo à nossa segunda edição.
Oi, Bia, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, Tarcísio de Freitas falou que tanto Simone Tebet quanto Marina Silva receberam cartão vermelho dos seus estados, tanto de Mato Grosso do Sul quanto do Acre. E também que elas não fez essa crítica pensando em que elas não deveriam se lançar ao Senado pelo estado de São Paulo por não serem daqui. No entanto, Simone Tebet respondeu o seguinte, abre aspas, sou corintiana, não sou flamenguista. Além disso, pago imposto em São Paulo há 10 anos, não precisarei dar endereço alheio para me candidatar. Fecha aspas. Simone Tebet, então, deu essa resposta a Tarcísio de Freitas, seguiu dizendo que em 2022 ela teve o maior número de votos pelo estado, com 6%, e na capital paulista, com 8%, em uma eleição absolutamente polarizada, nas palavras de Simone Tebet. Tarcísio de Freitas, durante um evento, falou sobre essa questão do cartão vermelho, acrescentou que elas não vão, tanto Marina Silva quanto Simone Tebet, não vão conquistar cadeiras paulistas no Senado, e também afirmou que elas não teriam condições para fazer isso aqui no estado de São Paulo. Principalmente frisando essa questão delas não serem daqui. No entanto, Tarcísio de Freitas também não é paulista. Tarcísio de Freitas é carioca, do Rio de Janeiro. Então, isso também lá nas eleições de 2022 foi usado ali pela esquerda contra Tarcísio de Freitas. Então, essas rusgas ali, essas trocas de acusações, não sou corintiana, não sou flamenguista, e Tarcísio de Freitas dando cartão vermelho para elas. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia Braga. Questionamentos sobre o endereço da natalidade dos candidatos, que termina com disputa também envolvendo os times de futebol de cada estado. Afinal de contas, Lucas Merreiro, Tarcísio de Freitas fazer provocações relacionadas à origem de Simone Tebet no quesito aí nascimento, de onde ela veio, não faz muito sentido, né?
Estrategicamente não é muito inteligente, que o próprio Tarcísio, ele é carioca e veio por governador aqui em São Paulo, o que por si só não tem necessariamente um problema, né? A gente vê o Tarcísio, ele é carioca e tá fazendo relativamente aí uma boa gestão no estado de São Paulo, não é mesmo? O fato dele ser carioca, dele ser de outro estado, não tem problema. Aliás, o que deveria ser um requisito é se aquele candidato, ele conhece os problemas daquele estado, daquela região que ele tá tentando se eleger, se ele sabe sobre todas as questões, o que vai ser necessário alterar, o que é necessário manter, aplicar e tal. É isso que tem que ser visto aqui, né? E então é normal que candidatos que nasceram em outros estados mudem-se para outros para tentar a eleição lá. Quando que isso é um problema? Aconteceu, por exemplo, com o Carlos Bolsonaro, algo que ele está sendo muito criticado, inclusive pelo próprio eleitor dele lá de Santa Catarina, porque ele tá tentando mudar o domicílio eleitoral, ou melhor, mudou o domicílio eleitoral para se eleger por Santa Catarina. Por que naquele caso ele acabou sendo criticado e a própria base bolsonarista não gostou muito disso? Porque era um candidato que não se identificava muito com Santa Catarina, não aparentava conhecer as questões de Santa Catarina, e aí isso acabou gerando um problema. Em relação a Simone Tebet, eu vejo isso também. A Simone Tebet não é historicamente ligada ao estado de São Paulo, não me parece ser uma grande conhecedora dos problemas
de São Paulo. Foi prefeita de Três Lagoas, né?
Então, exatamente. Então, assim, a Simone Tebet, ela percebeu que ela tem uma visibilidade muito grande, ela é muito conhecida. E por isso que ela aparece nas pesquisas para o Senado com uma boa intenção de voto. Não porque as pessoas amem a Simone Tebet, né? Eu não conheço pelo menos nenhum tebetista por aí. Mas a gente sabe que nas pesquisas, quando alguém tem um alto índice de conhecimento, ele acaba tendo uma certa intenção de voto. Principalmente nesse período, quando a maioria das pessoas sequer decidiu de fato em quem vão votar para o Senado ainda, né? Então é por isso que ela está saindo aqui pelo estado de São Paulo. É uma briga que, sinceramente, não soma nada nas eleições, né? A gente podia estar falando aqui de propostas, de ideologias, de planos, de projetos e tal, mas aí a gente fica nessa briga estadual, fica uma coisa meio infantil, meio deletéria, né?
Só para acrescentar, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tá, pessoal? Ela foi prefeita de Três Lagoas e por isso que, e além disso, tem também a família, parte da família, etc., em Mato Grosso do Sul.
Exatamente.
Que acola bastante naquele estado. Porém, Simone Tebet diz que já tem residência aqui no estado de São Paulo há muito tempo. Uhum. Ô, Jess Peixoto, você acha que é aquele momento em que aquela participação de Tarcísio de Freitas numa entrevista para uma emissora no interior de São Paulo, em que a apresentadora pergunta a ele: ah, mas qual é o bairro onde você mora? E ele, né, não sabe dizer muito qual bairro é. É algo que vai vir à tona agora durante a campanha eleitoral, justamente, mais uma vez, como uma estratégia de tentar falar que Tarcísio de Freitas é um forasteiro no estado de São Paulo. Agora, esse tipo de estratégia, ele pode colar no momento em que o governador já passa 4 anos aqui à frente do estado, né? E justamente está muito bem avaliado, com ótima aprovação, principalmente no interior de São Paulo. Você acha que é uma estratégia que, né, de alguma maneira vai trazer qualquer resquício para essa campanha?
Sim, meu amigo, eu escutei uma frase que marca isso. Eu escutei a frase: Tarcísio está fazendo um governo tão bom que esqueceram que ele é carioca. A verdade é que não, essa estratégia não será funcional com Tarcísio de Freitas. Poderia ter sido funcional lá atrás, ele realmente esqueceu, salvo engano, o bairro em que ele votava. E aí veio todo um burburinho, a campanha à época de Haddad usou bastante isso, mas não funcionou. Perderam a eleição e 4 anos depois temos de novo essa disputa. Agora, eu não vejo como a estratégia do Tarcísio é um forasteiro, ele não é daqui, ou ele torce para o Flamengo, e pasme, tem muita gente em São Paulo que torce pelo Flamengo, né? Então acaba que essa estratégia não vai dar esses frutos. O mesmo não é verdade para as demais candidatas. Marina Silva já foi eleita pelo estado de São Paulo, ela já concorreu a deputada federal nas eleições anteriores. Então, a Marina acaba tendo uma história mais propositiva em relação a São Paulo, porque, afinal de contas, tal qual Tarcísio passou por isso anteriormente. Mas Simone Tebet veio concorrer por São Paulo, assim, na análise que se faz, porque ela não tinha viabilidade no próprio estado dela. E a partir disso existe uma crítica do Forasteiro, sim, principalmente por parte dos outros pré-candidatos ao Senado. Então temos visto Ricardo Salles falar disso, Guilherme de Ritchie falar disso. Então essa crítica ela é forte, porque fica parecendo que a razão pela qual ela migra a residência eleitoral dela, que ela migra para o estado de São Paulo, não é defender os interesses de São Paulo, mas sim se viabilizar no cargo de senadora. Então, com certeza, isso vai ser bastante explorado. Esse confronto para Tarcísio não gera o ruído que Simone Tebet provavelmente imagina que geraria.
Obrigada, Jess Peixoto. Daqui a pouco mais análise aqui no Jornal da Manhã. Agora a gente chega com a previsão do tempo para você programar a sua pré-sexta-feira. Paula Nobre, quer dizer que esse calorzinho que está chegando não é tão forte assim, não?
Hoje mais ou menos, né? Aqui em São Paulo, na região sul do Brasil também. Bia Cine, bom dia à nossa audiência, bom dia para vocês. A gente vai falar de temperatura mais alta, de um certo aquecimento no sul e no sudeste do Brasil na tarde de hoje. A partir de amanhã, na tarde de amanhã, esse aquecimento vai ser um pouco mais intenso, né? Então vamos pensar, hoje máxima ali em torno dos 22 graus aqui na capital paulista. A partir de amanhã essa máxima sobe um pouco mais, vai para os 24. No sábado vai para os 26 graus e sem chuva por aqui. Mas a tendência ainda é, sim, de manhãs mais frias. A gente está sentindo esse frio durante as manhãs, hoje mínima de 10 graus. Neste momento, aqui no alto da Avenida Paulista, está 10 graus, inclusive agora. Em Curitiba está 6 graus agora.
Olha,
e a Avenida Paulista
fechado, hein?
Com muito nevoeiro por aqui hoje. Aos poucos, esse nevoeiro vai se dissipar e vai dar lugar ao sol, tá, gente? Então, o feriado vai ser aproveitável, sim, para você que está aqui em São Paulo. A Avenida Paulista já estava fechada,
neblina,
inclusive.
Neblina que baixa, sol que
sol
racha.
Sol que racha, exatamente. Durante a tarde, o sol aparece com força. Ainda tem frio, ainda tem temperatura negativa no sul. Várias cidades, municípios têm registrado temperaturas negativas e para hoje não será diferente. Tem geada nos pontos mais altos da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Campanha Gaúcha também, nos pontos mais altos ali do Paraná. Áreas que fazem divisa Santa Catarina e Paraná com geada para hoje, mas não é mais aquela geada ampla à medida que o ar quente vai se aproximando do sul do Brasil também. Vamos ver a chuva? Chuva no Brasil para hoje. Faixa norte e faixa nordeste do Brasil são os pontos onde essa chuva vai pegar um pouco mais. Então, Amazonas, Acre, Roraima também, áreas da faixa leste, mais uma vez, você que está no Maranhão, no Piauí, no Ceará, também pode ter chuva nessas regiões, pelo menos 20 milímetros. Aí a gente consegue observar o nosso mapa central, áreas centrais do Brasil, tempo muito firme, predomínio de tempo firme, seco, sol, calor, temperaturas em elevação e essas temperaturas vão disparar. A umidade relativa do ar fica muito baixa. A gente tem um bloqueio atmosférico, um sistema de alta pressão impedindo a formação das nuvens de chuva nessas áreas. É por isso que não vai chover para você que está em Cuiabá e Campo Grande também. Você que está em BH, não chove. Só algumas áreas do nordeste de Minas Gerais pode ter chuva hoje de moderada a forte intensidade. Tá? A gente vai ficar de olho nessa chuva. Sul do estado de São Paulo e algumas áreas do litoral capixaba hoje também com chuva. As demais áreas do Brasil é tempo firme mesmo. Vai ter sol durante a tarde. Essa condição é típica do inverno, inclusive. Não ter chuva. Tempo mais seco. Manhãs frias e tardes um pouco mais agradáveis. Temperaturas para hoje. 31 graus para você que está em Cuiabá e 29 em Campo Grande. 33 graus em Palmas. 27 graus em BH. 23 na capital paulista e 20 graus para você que está em Porto Alegre. Subiu mais essa temperatura.
Obrigada, Paula. Até daqui a pouco.
Tchau para vocês dois.
E a onda de calor que atingiu grande parte da Europa levou as temperaturas a níveis recordes em vários países. Vamos conversar com o Luca Bassani, que vai trazer as informações para a gente agora. Conte aí, meu amigo, como ficaram essas temperaturas e também o que esperar das próximas semanas, né, diante de um período de verão bem intenso por aí.
Pois é, Evandro, uma situação extremamente difícil para os europeus durante o mês de junho. Bom dia a você, a Bia, a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. De acordo com o Instituto Copérnicos, que faz as medições aqui na Europa, a Europa Ocidental, a região aqui da Alemanha, França, Itália, Espanha, registrou o junho mais quente da história. Em média, as temperaturas ficaram na faixa dos 20 graus, o que já está 3 graus acima do que a média histórica mostrou, ou seja, uma tendência preocupante. Além disso, a onda de calor que atingiu o continente entre os dias 20 e 28 de junho, elas de fato trouxeram um rastro de destruição e morte. São pelo menos
3.700 pessoas que morreram em decorrência da exaustão do calor, das temperaturas exageradas e também de outros problemas de saúde relacionados a isso, né? Outras tantas que morreram afogadas por tentar se refrescar em rios, sendo levadas pela correnteza, sem saber nadar, uma situação extremamente complexa. Eles mostram que o fenômeno que acontece no Pacífico, El Niño, também afeta diretamente as ondas de calor por todo o mundo, na Ásia e na Europa, e a tendência é que este mês de julho, que ainda está no começo, tenha mais uma vez uma onda de calor até o final, inclusive com novos recordes sendo quebrados. Alguns falam na possibilidade das temperaturas médias em Portugal, Espanha e na França ficarem na faixa dos 43 graus Celsius, realmente muito quente. A última onda de calor ela ficou lá estacionada na faixa dos 37, 38 graus, já muito quente para os padrões europeus. Imagine agora, nessa nova previsão, que os termômetros vão ultrapassar os 40 graus. Eu ressalto sempre que o problema europeu, ele se dá pela umidade e também pela forma como as casas, os estabelecimentos são construídos. Tudo isso feito aqui para reter o calor, pensando no inverno, nas temperaturas negativas e na neve, mas no verão tem o efeito oposto. Então, basta algumas horas de muito sol ou de temperatura muito alta para que as casas internamente fiquem muito quentes. Muitas delas não têm ar-condicionado, metrôs, ônibus também sem ar-condicionado. Então, é um cenário em que as pessoas passam mesmo muito mal com o calor, seja dentro, seja fora de casa, e as autoridades, por enquanto, não encontraram uma forma de solucionar estes problemas. Todos os anos a gente vê que essas ondas de calor são mais intensas, mais frequentes. As autoridades prometem mudanças, prometem instalar ar-condicionados, prometem que vão liberar os trabalhadores mais cedo do trabalho ou os alunos mais cedo da escola para poder se refrescar, mas de fato isso não é implementado. Apenas quando há mortes ou casos extremos a gente vê alguma mudança sendo feita. Fato é que as mudanças climáticas são um fato científico e isso se torna cada vez mais frequente, portanto vai demandar também um planejamento a longo prazo das autoridades europeias, um quebra-cabeça em Bruxelas para decidir como lidar com isso durante a próxima década.
Valeu, Luca Bassani, bom trabalho. O ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, desistiu da candidatura ao Senado Federal. Para a gente entender melhor esses movimentos na política em Brasília, sobre a corrida também para o Senado, recebemos o senador do PL, do Distrito Federal, Isauci Lucas. Senador, muito bem-vindo, bom dia, e já traz para a gente a sua avaliação sobre esse novo movimento no xadrez político da capital federal.
Bom dia, Evandro, bom dia, Bia.
Bom dia.
Olha, a população do DF já está bastante politizada. Realmente seria inadmissível eleger, depois da situação que aconteceu aqui, eleger realmente o Ibanez para senador, né? Depois que ele conseguiu quebrar o Estado, né? Nós estamos em rombo de mais de 5 bilhões no orçamento, o BRB com mais de 12 bilhões, o BRB, para você ter ideia, a ação que chegou a 32, hoje está a R$3. Então, acho que o Ibanez poderia contribuir para nos dizer para onde é que foi esse recurso todo, porque foram mais de 30 bilhões investidos sem garantia, sem documento, né? Recuperaram parte disso, mas o estrago está aí, né? Então, a gente precisa conhecer bem os candidatos, né? Qual a intenção deles. Acho que muda o jogo, sim, né? Ele tem realmente um poder muito grande de financeiro e achava que podia comprar os votos de todo mundo. Então, acho que foi bom, uma medida boa para Brasília. Realmente a gente precisa de pessoas comprometidas com a cidade, com a população, né, e que não entrem na política para ganhar dinheiro.
Senador, e como que fica esse xadrez sem agora a presença do governador Ibanez Rocha?
Olha, acho que não muda muito, né? Ele já estava, não estava bem na pesquisa. Acho que ele se afastou mais em função das pesquisas, né? Ele já não tinha chance para o Senado. Evidente que isso ajuda mais a direita, né? Porque o eleitor do governo, né, aqui do DF e a direita. Então isso melhora realmente as condições para nós que somos da direita, né?
Exatamente. Antes da gente colocar o Bruno Pinheiro também nessa conversa, isso favorece um ambiente para uma candidatura, por exemplo, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para concorrer ao Senado pela capital federal? Dentro do partido essa discussão voltou a ganhar força com esse movimento?
Olha, eu vejo que a candidatura da Michelle, ela é independente do... Não é o voto do Ibanez que vai elegê-la. Ela está muito bem na pesquisa e depende apenas, né, de uma decisão dela e do partido de sair ou não candidata. A gente ainda está nessa dúvida, né? Eu espero que ela saia. Ela realmente tem uma liderança muito grande. E aqui no DF ela teria realmente praticamente a eleição garantida, né? Independente do Ibanez ou não.
Sim, senadora, a gente traz para essa conversa também o jornalista Bruno Pinheiro aqui da Jovem Pan. Bruno?
Eu conversei com alguns nomes durante o final de semana, senador, e o que eu ouvi é que o senador Flávio Bolsonaro já deu sinais de que não sobe, não vai fazer discurso ao lado da atual governadora, ex-vice do Ibanez, da Celina Leão, aqui na capital federal. É um nome muito ligado a Michele Bolsonaro. Se Flávio não tem esse espaço para uma campanha aqui no governo para pedir voto no Distrito Federal, como fica uma candidatura da direita, de dentro do Partido Liberal, para governar o Distrito Federal? Vão estar ao lado com a Celina ou escolher um outro nome? O que vai acontecer?
Olha, Bruno, eu estou muito otimista, né? Eu, desde o início, né, defendi e continuo defendendo que o PL deveria ter uma candidatura própria, né? Ainda mais que a gente está preparado para isso, né? A gente conhece Brasília, fui deputado distrital, federal, senador, né? Fiz planejamento da cidade, conheço a realidade da saúde, da educação. Aqui é um estado completamente diferente dos outros. Aqui é estado e município ao mesmo tempo. É muito mais fácil de você implementar política pública diferente dos outros estados. Por exemplo, se eu tivesse que implantar uma política pública da primeira infância aqui no DF, eu mesmo vou decidir com os meus assessores. Agora, se for em Minas Gerais, por exemplo, eu teria que chamar 850 prefeitos para discutir a política. Então, Brasília tem uma facilidade muito, muito grande de implementar a política que pode ser referência para o Brasil. Agora, evidente que essa decisão é do PL Nacional, é evidente que o Flávio Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, Rogério Marinho, é que vão decidir isso, né? A gente está nessa expectativa, né? E vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos preparados. O importante é que nós estamos trabalhando e estamos preparados para qualquer missão. Na prática, eu, particularmente, hoje, sou um soldado do partido. Aquilo que a Nacional decidir, eu vou colaborar.
E sendo um soldado, senador, eu gostaria de saber a sua opinião, o seu ponto de vista sobre a recém, digamos bem entre aspas, desavença que aconteceu pelo menos nas redes sociais e também a partir de discursos entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Isso trouxe um desafio maior para a candidatura dele no teu ponto de vista?
Não, acho que não. Tanto é que as pesquisas confirmam isso, né? Ele continua bem nas pesquisas, já ultrapassou Lula até no primeiro turno, e eu não tenho dúvida que no segundo turno o Flávio vai ganhar a eleição, vai fazer um ótimo governo. O Flávio realmente é uma pessoa preparada, equilibrada, ele realmente é bom, um bom articulador. Então, é o que o Brasil está precisando. Nós precisamos sair dessa situação que estamos hoje. Ô Bruno, a situação do Brasil é caótica. Nós estamos devendo hoje, vai chegar agora a 10 trilhões. A média de juros no Brasil, nesses empréstimos, chega a 12%, ou seja, 1 trilhão e 200 bilhões de juros. E olha que é o dobro do que a gente investe em educação, saúde e segurança. Isso representa quase 50% do orçamento nosso. Então, a gente precisa realmente de um governo sério, comprometido e que realmente coloque os interesses da população e do Brasil acima dos interesses partidários.
Isaucy Lucas, senador pelo PL no Distrito Federal, participando com a gente, trazendo as avaliações aqui dele sobre essa nova movimentação política na capital federal, com a saída de Ibanez Rocha desse jogo na disputa por uma vaga no Senado. Bruno Pinheiro com a pergunta.
Ainda sobre essa discussão, eu queria ouvir do senhor, porque tem uma reclamação de alguns parlamentares que falta uma certa união entre a direita, gera essa discussão, como diz no interior, esse rame-rame, não tem uma decisão até firmada, forte, em torno de uma candidatura. Como o senhor vê a necessidade de uma unidade, uma vez que esse presidente não pode falar, não pode dar declarações e ficam esperando ali esses alinhamentos? Essa falta de unidade dificulta, gera uma incerteza sobre a direita vencer as eleições em 2026?
Olha, de fato, né? A gente não tem dúvida nenhuma com relação à candidatura presidencial. Nosso candidato é Flávio Bolsonaro e ponto. Agora, nos estados, a gente precisa resolver essas questões que trazem tranquilidade. Quer dizer, não dá para você fazer uma campanha em 45 dias. Né? A gente precisa resolver isso. Eu acho que a Nacional deve, sim, a semana que vem, tomar decisões para a gente poder realmente resolver as questões do Distrito Federal, questão do Rio de Janeiro, tem vários outros estados que ainda têm algumas pendências. O partido precisa tomar uma posição para que a gente possa falar para o nosso eleitor qual é a nossa legenda, qual é a nossa candidatura, né? Porque é muito ruim você chegar numa campanha, como acontece hoje, e as pessoas te perguntam, vem cá, você vai ser candidato a quê? Eu digo assim, olha, não sei ainda, depende do partido, né? Então, acho que essa posição deve ser tomada aí a semana que vem para a gente poder realmente deslanchar e ganhar essa eleição, seja no DF, seja no Brasil.
Senador Isalci Lucas, muito obrigado pela participação conosco hoje aqui no nosso Jornal da Manhã. As portas estão sempre abertas por aqui.
Eu que agradeço. Um abraço.
Um grande abraço.
Valeu, até a próxima.
E a Câmara avançou com o projeto da redução da maioridade penal. O presidente da Casa escolheu a presidência e a relatoria da comissão. A gente vai ter aqui uma reportagem da Thaís Sprovieri.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou os nomes que irão comandar a comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O deputado Aloysio Mendes foi indicado para presidir o colegiado, enquanto Mendonça Filho será o relator da matéria. Os dois parlamentares também ocuparam as mesmas funções em colegiado que debateu a PEC da Segurança Pública no ano passado. Em publicação nas redes sociais, Hugo Mota